Queridos, ele veio numa missão das mais importantes, das mais lindas que se possa imaginar. Nunca teve uma missão tão linda, tão preciosa, tão maravilhosa como essa missão. Mas antes, eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho atrás para considerar uma coisa muito importante que eu disse no começo. O que, que há de estranho com o Natal? O que, que há de estranho com Jesus quando ele veio a este mundo? Um dos nossos problemas é que nós nos acostumamos tanto com ele, com a sua história, que nós não estranhamos nada. Eu acho que nós devíamos estranhar mais. Nós devemos ler a Bíblia e dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu estranhe Jesus. Nós nos acostumamos tanto com Jesus que nós não estranhamos. Mas Jesus foi o ser mais estranho aqui na terra, no seu modo de viver, no seu modo de ser. Nós vamos pedir: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver a estranheza de Jesus. Nós acostumamos tanto que pensamos que ele é uma pessoa comum. Ele foi um homem comum, é verdade. Mas há algo estranho ligado a ele. É um mistério que a gente não consegue realmente entender. Quando aqueles homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, eles vieram com uma pergunta. Eles tinham visto uma estrela representada aqui no Oriente. E eles tinham vindo por causa dessa estrela que representava que um rei tinha nascido. E este rei era rei dos judeus. E eles chegaram em Jerusalém e eles levantaram essa pergunta. Claro, por serem sábios, reis, por causa de onde eles vinham, a posição que eles ocuparam, eles foram levados logo para o palácio do rei. E lá então veio a pergunta: onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. O texto diz que todo mundo ficou alarmado. Interessante que a expressão aqui nem é espantado, é alarmado. A ideia é assim: que perigo! Que perigo! Olha aí, uma pessoa perigosa veio aqui. Que perigo! Todo mundo, rei Herodes alvoroçou, ficou assustado com aquilo. Quem que veio tomar o meu lugar? Coitado, ele achou que Jesus tinha vindo tomar o lugar dele. Pensou que Jesus tinha vindo tomar o lugar dele. Num sentido, Jesus veio tomar o lugar dele. Mas Jesus veio tomar o lugar dele, não de rei, veio tomar o lugar dele de pecador para salvá-lo e libertá-lo. Jesus não tinha interesse nenhum na coroa de Herodes. Mas eles ficaram alarmados, espantados com aquilo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles tinham vindo adorar um rei, o rei dos judeus. Mas, gente, que coisa estranha. Tudo parece tão fora de propósito aqui, errado, né? Nada de acordo com o figurino. Você notou que as coisas não estavam nada de acordo com o figurino? Não tinha nada aqui que você esperaria que haveria de acontecer. Nada que haveria de acontecer. Primeiro que até a notícia da notícia dele alvoroçou o contrário. Alarmou todo mundo ficou perturbado, preocupado. Tirando, né, aquela história da auréola que põe Jesus, põe uma auréola nele, quando ele está no presépio, então as pessoas põem uma luzinha assim em volta da cabeça dele, querendo dizer: olha, ele era diferente, né? Nada de diferente. Deus se fez homem, 100% homem como cada um de nós. Ele assumiu a nossa natureza humana completamente, né? Mas tirando isso, se a gente olhar o quadro do ponto de vista humano, a gente vê que não tinha nada de belo assim, de para nós, assim, de colorido, que pudesse chamar a atenção e nos despertar. Pelo contrário, muito deprimente. Vamos ser bem honestos, bastante deprimente. Um rei nasce num palácio, com veste real, cercado de servos e servas, de exército guardando, ouro, prata, riqueza sem fim, tudo aos pés dele, tudo à sua disposição, tudo para ele. É assim que um rei nasce. Mas Jesus aqui, o rei que nasceu dos judeus, ele nasceu numa estrebaria. só com seus pais e os bois, jumentos, ou o que tivesse ali, animais fedorentos, né? Apesar dos animaizinhos a gente gostar dele, nós gostamos deles na fazenda, eles são lindos, preciosos. Mas não é todo ser humano que aprecia isso assim, especialmente uma estrebaria, um lugar fétido, impróprio, não apenas para um rei, muito menos para um rei, mas impróprio para qualquer criança. Os direitos humanos da criança iriam protestar contra a criança nascer naquele lugar. Né? Sem recursos nenhum, nem para... sem recurso financeiro, nem para melhor hospedagem. E os pais eram totalmente simples, sem condição financeira nenhuma. Frágeis, frágeis. Tiveram de fazer uma viagem forçados por um decreto do rei para um recenseamento. Fizeram aquela viagem difícil, ela em gravidez, por causa daquela viagem longa, chegou ali em Belém, ela chegou os dias dela dar à luz, ela teve de dar à luz e não encontrou nenhum lugar. Se a pessoa fosse mais remunerada, ela encontraria algum lugar, facilmente. Lugar que não tem lugar em hotel nenhum, quem tem dinheiro consegue local para isso. Consegue mesmo. Consegue mesmo, vocês sabem disso. A Bíblia diz bem claramente, né, que foi subindo como renovo perante ele. A gente vê interessante aqui. Então você vê que no Natal, Deus se fez pobre. Ele se apresentou como pobre. Estranho. Ele não se apresentou como alguém rico. Ele se apresentou pobre. Quando nós lemos a Escritura, nós vemos, realmente diz que foi subindo como renovo perante ele. Uma das profecias, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Nada havia para que o desejássemos. Muito pelo contrário, né? O homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Ele veio pobre, no meio de gente pobre. Tentemos enfeitar como for. Jesus, o presépio, continua manifestando a pobreza em que ele veio. E chocante, chocante. Porque, né, assim que ele veio, seu ministério também não foi caracterizado como um ministério, por exemplo, segundo a doutrina da prosperidade. Ele não mostrou nada da doutrina da prosperidade. Ele dependeu da ajuda de outros para realizar o seu ministério, dos que eram movidos por Deus. Inclusive, ele foi sustentado por mulheres, financeiramente. E, sem dúvida, os recursos dele não davam para trocar de carro todo ano ou trocar de jumento, todo ano. Ele não usou jumento, a não ser numa ocasião, e o jumentinho dele foi emprestado. Foi quando ele foi coroado rei, ele montou num jumentinho emprestado. É assim que pobre faz. Pobre quando vai casar, pobre quando tem coisa, ele arruma carro dos outros, ele arruma... dos outros. Foi assim que ele fez. Está começando a perceber quanta coisa estranha. Ele veio como pobre. Até o seu túmulo foi emprestado. Notou que o túmulo dele foi um túmulo emprestado. Precisou emprestar, foi um homem rico que emprestou, senão ele não tinha nem onde cair morto. A Bíblia diz que, né, Jesus dizendo que o filho do homem, até as raposas têm seus covinhos, as aves do céu, seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Você vê que Deus é este, né, que é o conhecido como dono do ouro e da prata, e que veio a este mundo e viveu sem ouro e sem prata, né, para... É estranho, tudo isso é chocante. Ele se manifestou como um Deus pobre. E no realizar a sua missão também, nós encontramos não só isso, ele se manifestou também, ele se fez um Deus fraco também. Fraco, totalmente frágil. Ele teve de fugir para o Egito, seus pais tiveram de fugir, levá-lo fugido para o Egito para ele escapar, senão Herodes o destruiria. E Herodes realizou a destruição. Se ele não tivesse saído, ele teria se destruído, porque Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para trás. E mataram-se todas as crianças de 2 anos para baixo. Uma chacina, uma coisa horripilante, horrível que aconteceu. E se ele tivesse lá, não tivesse fugido, ele teria também sido atingido. Um Deus frágil, né, que ele não deu conta de carregar a sua cruz. Você já meditou nisso? Jesus na fragilidade física dele. Nós pensamos em Jesus como um super-homem. Jesus nunca foi um super-homem. Ele foi Deus, realmente Deus, verdadeiro Deus. Mas ele foi homem, verdadeiro homem, perfeitamente homem, e um homem frágil, fraco. Outro carregou a cruz dele, Simão, o Cirineu estava mais forte do que ele para poder carregar. E ele não reagiu quando ele foi insultado, cuspido, vilipendiado, desde o momento lá no jardim, quando ele foi preso até o túmulo. Ele se rebelou frágil. Tão frágil também que a morte também o levou. Diante da morte ele foi levado. E ele foi colocado no túmulo como morto. Um Deus que sofredor, que também chorou. Quantas vezes ele chorou? Pensa, um homem é frágil quando ele chora. Ele mostra a sua fragilidade quando chora. O homem chora. Eu já chorei muitas vezes na minha vida. Dou graças a Deus que eu consegui chorar. Porque tinha um tempo na minha vida que eu não conseguia chorar. E eu não me sentia gente. No dia que eu consegui chorar, eu descobri que eu era gente. E foi o dia mais feliz na minha vida. E foi quando eu encontrei e conheci esse Jesus. Aleluia. Um homem que diante do túmulo de Lázaro, ele chorou também. Ele gemia e chorava nos seus clamores a Deus. No Getsêmane ele orou com tanta agonia de alma que ele suou, suor de sangue. Então um Deus fraco, frágil também. Que estranho. Observe como é que é estranho. Mas tem mais uma estranheza ainda. Um Deus também que se manifestou e se fez um homem rejeitado também. Ele nasceu com as marcas da rejeição desde o começo. Sabendo que não seria aceito, ele já veio sabendo que ele iria esperar. Ele não manifestou surpresa, ele não manifestou espanto, ele não reagiu dizendo: vou voltar para casa, vou voltar para o céu, vou abandonar esse mundo porque ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém entende a minha missão. Não, ele veio sabendo que ele ia ser rejeitado, ele veio esperando isso, sabendo, ele aceitou nascer naquela manjedoura. Se fosse eu e você, aceitaríamos nascer numa manjedoura? Nós não aceitamos um hotel de segunda categoria se nós temos um pouquinho de dinheiro. Aceitamos? Se nós tivermos um pouquinho de recurso, nós não aceitamos. Ele tinha todo o recurso dos céus e, no entanto, ele não aceitou nada disso. Queridos, ele veio sabendo disso, que ele ia enfrentar preconceito de todo tipo, que ele não ia ser aceito pela maneira como ele estava entrando e chegando a este mundo. Ele iria ser rejeitado como Deus tinha sido rejeitado. Ele iria ser rejeitado, porque ele veio representando Deus. E ele veio no nome de Deus, enviado por Deus, com a missão muito importante. A Bíblia diz que não havia lugar para ele na estalagem, aí, a rejeição. O mais indigno entre os homens, diz a palavra. Um homem tão esquisito, né? Um homem com os olhos abertos que se apercebia das falhas de todos ao seu redor. Ele diz que ele não confiava no ser humano, porque ele conhecia o que havia no ser humano. E ele sabia que o ser humano era pecador. E sabia até onde o ser humano poderia ir. E ele estava preparado para isso, porque ele sabia que muitos daqueles que o acompanharam iriam levá-lo para a cruz. Iriam levá-lo à cruz e iriam rejeitá-lo. Rejeitá-lo. Ele começou o seu ministério sozinho. Herodes já quis matá-lo desde o começo. Ele foi rejeitado pelo povo da sua cidade natal. Pelo menos da nossa gente, nossos parentes, gente. Pelo menos meus parentes. Uma coisa que eu descobri na vida são os parentes. É muito preciosa a família da gente. Mas ele, nem a cidade natal dele o aceitou. As autoridades não aceitaram, as multidões não aceitaram. Especialmente quando ele rejeitou ser o rei do pão. O rei do pão, quando ele rejeitou a popularidade que foi oferecida. Queridos, ele ficou sozinho no fim. Todos, até os seus discípulos, o rejeitaram. Um dos seus discípulos o traiu. O outro o negou. E negou conhecê-lo. Você pode notar que ninguém de expressão, entre aspas, ficou com ele lado a lado, lá na cruz. Alguns estavam com ele, mas com medo ficaram de longe e não se apresentaram. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Jesus veio de Nazaré. E uma última coisa também. Deus se fez no Natal e se manifestou como um Deus louco. Louco mesmo, vamos ser bem sinceros. Louco, doido mesmo. Quem que se arriscaria a vir a essa terra do jeito que ele veio, da maneira como ele veio? Qual de vocês arriscaria para ir no meio de um bairro de bandidos, desarmados, sem nada, só para proclamar que amava aquelas pessoas? Quem? Quem que tem? Alguns têm ido por causa dele, de Jesus. E para mostrar o amor de Jesus, eles têm ido. Mas doido de tudo, Davi, a Bíblia diz que Davi se fez louco lá diante do rei de Gat. Davi começou a regalar os olhos, virar os olhos, babar e revirar a cabeça e fazer de louco para o rei de Gat. Ele fez isso para salvar a vida dele. E ele salvou a vida dele, porque o rei de Gat disse assim: tem tanto louco aqui na minha terra, você vem me trazer mais um louco? Porque estavam dizendo: ó, esse é Davi, esse aqui é ungido de Deus, é lá de Israel, é o que foi ungido para ser rei. Olha aqui o homem, vamos acabar com ele. Davi se fez de louco, de doido ali. Uma figura de Cristo também que se fez de louco, de doido, para nos alcançar. Se fez de maluco também, né? Mas Davi fez para salvar a vida dele, mas Jesus não fez para salvar a sua vida. Ele não fez por causa dele. Pelo contrário, ele não se importava com a sua vida. Ele abriu mão da sua vida espontaneamente. Ele não fugiu do sofrimento, não fugiu da dor, não fugiu da hora da agonia, não fugiu da rejeição, ele não fugiu de nada disso. Queridos, um Deus realmente louco, né? A sua família e os seus irmãos o tiveram por louco realmente. Falou, ele ficou doido porque ele não tinha tempo nem para comer, porque ele se sacrificava para ministrar as multidões, sacrificava para ministrar as vidas, se cansava no dedicar, não tinha tempo para nada, tanta era a necessidade. Ele tinha que fugir, esconder para descansar e para poder voltar. A família disse, está louco, falou lá para tirá-lo de lá. Era um louco porque ele amava as pessoas que ninguém amava. Ele estendia a mão para as pessoas que ninguém estendia. Ele tocava leprosos que ninguém tinha coragem de tocar. É loucura mesmo. Com seus discípulos ele agiu como louco, sabendo que eles eram, mesmo com Judas. Ele sempre o amou e sempre expressou amor. E até o fim ele falou a verdade com Judas. Nunca escondeu o que ele sabia. Judas sabia que Jesus sabia. Mas Jesus nunca o entregou. Aleluia. Queridos, quando você observa o Natal por essa perspectiva, você começa a ver que é muito esquisito. Nós precisamos descobrir, redescobrir a esquisitice do nosso Jesus, porque ele nunca será alguém igual a todo mundo. E nunca você pode colocá-lo dentro de um molde, apesar de toda tentativa através dos séculos, das gerações, de colocar Jesus no molde, põe uma auréola nele, põe num quadro e dizer, agora é esse aí, acabou. Jesus nunca pode ser retido em um quadro. A vida dele, o que ele é, ninguém consegue retratar ou descrever. Nunca ninguém vai conseguir descrevê-lo plenamente. Não ficou nenhuma foto dele, porque não tem jeito de ter foto dele. Porque ele era a vida manifesta. A vida de Deus manifesta no nosso meio. Queridos, no Natal realmente você vê Deus, é toda a vida de Jesus, Deus fazendo um espetáculo, sim, mas se expondo ao ridículo. Não um espetáculo assim para ganhar fama, um espetáculo assim de chamar para o ridículo, de apontar para o ridículo. Porque né, ele parecia que nos importava com que os outros pudessem pensar dele ou dizer. E agia como um louco, amando as pessoas. Queridos, concluindo, o que eu quero dizer com tudo isso? O Natal, queridos, é uma história de amor. de um amor impossível, de um amor inacreditável, de um amor que não tem jeito de ser escrito e que palavras jamais podem descrever, um amor que nunca podia morrer e por isso ele ressuscitou dentre os mortos e Deus o levantou, porque ele não podia permanecer vivo, morto. Ele é vivo e ele permanece com uma esperança viva para todos nós. Nunca, jamais Jesus poderá ser comum. Por mais que o inimigo tente denegrir a sua imagem, apagá-la, desbotá-la, colori-la, ele volta novamente e volta o poder e o fulgor da sua vida e a sua esquisitice e transtorna a nossa vida e nos espanta e nos assombra. Ele nos traz alarme, nos faz espantar, porque nós pensamos que ele quer tomar o nosso troninho. Nós pensamos que ele quer tomar e pegar a nossa coroa, que ele quer o nosso dinheiro, que ele quer as nossas coisas, nossa família. Para depois descobrir que ele não quer nada nosso. Ele quer nos amar e mostrar o seu amor. Um amor louco mesmo. Um amor doido, maluco. Amar como ele amou. Jesus fez tudo isso por quê, queridos? Porque Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que ele se deu. Aqui quer dizer, ele se sacrificou literalmente para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.